Meu nome é Vitor, fundador da Dobro, e o episódio de hoje, em parceria com Nutrição Narrada, é para você que busca e acredita nas melhores informações sobre nutrição esportiva.
Oi, pessoal! Eu sou a Andrea Naves, nutricionista e educadora física, atleta de CrossFit, mentora em nutrição esportiva de excelência, e esse é o episódio 86 do meu programa Nutrição Narrada. O Nutrição Narrada é um programa de atualização rápida e de fácil acesso em nutrição esportiva para você que quer estar por dentro das novidades da área, mas não tem tempo para estudar de outra maneira. Assim, meu intuito com este programa é que, por meio de podcasts semanais, você possa atualizar nos mais diversos assuntos que permeiam a nutrição, o exercício, a performance esportiva, o emagrecimento e a hipertrofia muscular. O Nutrição Narrada é uma forma simples e rápida que encontrei de estar em conexão com você, que precisa atualizar a nutrição esportiva, mas não tem tempo para fazer um curso ou para estar sozinho. O tema do nosso podcast de hoje é sobre nutrição para o treino de força em mulheres. Quem me conhece e já assistiu as minhas aulas e já escutou aqui os vários episódios que a gente tem da Nutrição Narrada, sabe que uma das frases que eu mais gosto de dizer é: perca tudo nessa vida, mas não perca seus músculos. E de fato, isso tem muita verdade. Porque os nossos músculos irão nos proteger contra a sarcopenia associada ao processo de envelhecimento, nos protegerá das lesões causadas às articulações e fará com que a gente tenha um envelhecimento muito mais saudável, né? Com muito mais longevidade, até porque os músculos liberam diversas substâncias que também são sinalizadas para o cérebro, e ali exerce um papel muito importante na nossa cognição, na nossa neurogênese do hipocampo, solidificando a nossa memória, melhorando muito a nossa performance cognitiva. E vocês sabem que podem ver aí para trás vários episódios do Nutrição Narrada, que eu falo bastante sobre esse assunto também. Mas aqui a ideia de hoje é a gente falar um pouquinho como que o treino de força pode ser modulado através da nutrição. Claro, a maneira mais eficaz que nós temos para ganhar músculo é justamente através do treinamento resistido, né? A gente fala treinamento de força numa forma de tradução, um pouquinho sobre treinamento resistido, mas na verdade a gente tem vários tipos de treinamento resistido, e o treino de força é um deles. Do treinamento resistido, a gente tem o treinamento de potência, a gente tem o treinamento de resistência muscular, de hipertrofia e o treino de força. Cada um dos tipos de treino resistido gerará diferentes tipos de adaptações. Todos eles acabam levando a um ganho de massa muscular, e existem várias discussões na literatura em relação à carga, se treinar até a falha, em relação ao número de repetições. Existem várias discussões em relação a isso, mas o que a gente sabe é que, independente do treinamento resistido que você escolher, isso trará um benefício muito interessante para a sua massa muscular. De fato, nós mulheres temos muito menos massa muscular do que os homens. Assim como outras diferenças metabólicas, como, por exemplo, a quantidade de hemoglobina, de hematócrito, o perfil hormonal, nós nos diferenciamos dos homens também em relação à massa muscular. Nós mulheres temos aproximadamente 12% a menos massa muscular em relação aos homens em membros superiores. E aproximadamente um pouquinho mais de massa muscular em membros inferiores. Então, a gente acaba tendo mais facilidade em gerar resposta de adaptação em membros inferiores do que em membros superiores, quando nós somos comparadas com os homens. Mas claro que tudo isso depende muito de características genéticas, do estímulo do exercício físico e, claro, das adaptações geradas não só pelo treinamento, mas pela nutrição associada a esse treinamento. E é um pouquinho sobre isso que a gente vai conversar aqui. Importante deixar bem claro que o treino para gerar uma adaptação em relação ao ganho de massa muscular precisa ser um treino correto em relação à duração, à frequência, à consistência, né? Isso é muito importante para que a gente tenha resposta em relação à massa muscular. Massa muscular é algo muito difícil a gente conseguir ganhar, especialmente nós mulheres que já temos mais dificuldade por N fatores, né? Então, é muito importante que a gente siga realmente um treino que gere essas respostas adaptativas, né? E eu vejo muitas mulheres treinando, fazendo treino resistido de forma muito errada, acabam não respeitando os intervalos entre as séries, acabam não colocando peso, né, para gerar uma resposta de dano nesse músculo que vai gerar o processo hipertrófico. Então, acabam fazendo um treino que não gera adaptação. Um dos princípios do treinamento desportivo é justamente você dar estímulos gerar adaptação, gerar um novo estímulo para gerar uma nova adaptação. Dessa maneira, essas curvas de adaptação que vão aumentando ao longo do tempo, né, ao longo das sessões de treinamento, vai fazendo com que a gente ganhe performance. Então, uma das coisas muito importantes, né, se tiver mulheres escutando a gente aqui, com certeza deve ter muitas, é pensar nessa periodização do treinamento resistido de forma que gere, de fato, um processo adaptativo. Então, treinar de forma correta, de forma... um treino de força, por exemplo, não dura muito tempo, né? Não vai durar uma hora e meia, duas horas, claro que depende muito do nível de aptidão física de cada indivíduo, mas um treino de força bem feito vai durar em torno de 40 minutos, uma hora, né? É necessário que essa mulher faça esse treino de uma forma frequente, né? A gente vai ver ali que de 2 a 3 vezes por semana parece ser o ideal. E consistente, né? Então não adianta você querer fazer musculação 3 meses e achar que vai ganhar músculo, gente, porque não é assim, né? São anos pra gente ganhar, às vezes, 1, 2, 3 quilos de massa muscular, de verdade. Não é massa livre de gordura, que são coisas diferentes, hein, gente? É massa muscular. E associado ao treinamento, é importante que a gente tenha uma disponibilidade energética adequada e um timing de nutrientes adequado. Não adianta a gente querer treinar, fazer treinamento resistido, se matar ir lá na academia, se matar de treinar, se não tiver energia suficiente para gerar adaptação e também se não tiver ali uma ingestão adequada de alguns nutrientes ao redor dessa sessão de treinamento, que a gente vai conversar um pouquinho aqui também. O Colégio Americano de Medicina do Esporte, que chancela a nossa certificação internacional de nutrição esportiva aqui no Brasil, dá as diretrizes em relação a várias questões de treinamento no mundo, né? E uma das coisas que eles colocam é que, de fato, o treinamento resistido ele não é importante só na questão estética, né? No caso aqui, a gente está falando do treino de força, pensando aí num ganho de massa muscular. Mas ele é importante para melhorar a densidade mineral óssea, melhorar a conectividade dos tecidos, melhorar a comunicação entre o músculo e o cérebro, a produção de hormônios, regulação da glicemia, melhora o fitness aeróbio. Então, a gente tem muitos benefícios relacionados ao treinamento resistido, que vai muito além da questão da hipertrofia muscular, que é essa questão relacionada à estética. Além disso, o treinamento resistido pode ser incluído em diversas condições de doença, como, por exemplo, artrite, câncer, doenças cardiovasculares, demência, diabetes, hipertensão, insônia, depressão, obesidade, osteoartrite, osteoporose, enfim, diversas condições de doenças podem se beneficiar com o treinamento resistido. O que os estudos colocam em relação ao treinamento efetivo é que, para que a gente tenha esses benefícios em relação à saúde, os músculos devem ser trabalhados numa combinação de cargas, repetições e velocidade de movimento. Então, a adição do treino resistido aos programas de treino aeróbio pode, inclusive, contribuir para outros ganhos de saúde a longo prazo, né, ao longo da nossa vida. Então, como que a gente pode pensar na forma de planejar esse treinamento, né? O ideal é que se faça uma mistura desse treino em relação a peso livre, pode-se utilizar alguns tipos de máquinas, os bands, né, os elásticos, todos esses tipos de equipamentos podem ser utilizados. Realizar pelo menos, essa também é uma recomendação do American College, de 8 a 10 exercícios multiarticulares que possa levar a um estresse, né? E a gente estressa, vamos dizer assim, um dano, né, que é o que vai gerar adaptação, em grandes grupamentos musculares. Pelo menos 2 a 3 séries, de 8 a 12 repetições, isso é muito questionável, né? É uma recomendação de saúde do American College, mas isso pode, essas adaptações do treinamento de resistido podem ser feitas de diversas maneiras, mas no geral 2 a 3 repetições, de 8 a 12 repetições parece ser interessante. Sempre pensar, né, que a última repetição ela tem que ser a mais difícil de ser completada. Não é fazer um treino até a falha, é fazer um treino de fato que gere dano, para que a gente consiga ter as respostas de adaptação. Treinar pelo menos 2 a 3 vezes por semana e, claro, ir aumentando gradativamente, né, o esforço, a intensidade e a carga de treino ao longo das semanas. Pensando sempre na percepção de esforço. Então, se hoje eu faço um treino que está 7, na semana que vem ele está 8, na outra semana ele está 10, aí eu mudei de treino, ele passa de novo a ficar 10, e a gente vai, e esses números pensando em percepção de esforço, você vai entendendo como é que esse treino vai gerando adaptação no teu organismo. Tá? Então é muito importante que a gente pense nessas questões quando a gente pensa aí, em treinamento resistido, e é claro que aqui não é só para mulheres, a gente está pensando em saúde como um todo, mas aqui no tema do nosso podcast a gente vai trazer isso para as mulheres. Por quê? Porque os estudos já demonstram, inclusive, que o exercício físico ele pode prevenir a sarcopenia induzida pela deficiência de estrogênio. Quando que a gente tem uma deficiência de estrogênio? Na menopausa. Quando a gente entra no climatério, a gente começa a ter falência ovariana, isso vai reduzindo a nossa produção de estrogênio endógeno e a redução de estrogênio pelo ovário, a redução da produção de estrogênio pelo ovário, que vai caracterizar a menopausa, vai gerar maior acúmulo de gordura abdominal e maior perda de massa muscular, que é o que é a sarcopenia associada ao processo de envelhecimento. Vários estudos realizados com mulheres no climatério e na menopausa, com idades que variam entre 41 anos até 70 anos, quando elas foram submetidas ao treinamento resistido, isso melhorou a força muscular, melhorou a secção transversa do reto femoral, que é o músculo da coxa, melhorou a força em geral, mas a maior parte dos estudos mostrou uma melhora da massa muscular. De fato, quando você melhora a massa muscular, você tem um efeito muito interessante, especialmente na longevidade, na força, né, como a gente já colocou. Então, de fato, o ganho de massa muscular associado ao treinamento resistido nesse período da vida, onde a gente vai perder massa muscular, ainda que de forma mais acelerada ou não, é importante que a gente inclua o treinamento resistido. Porque eu percebo que, às vezes, a gente vai envelhecendo, né? E esse processo de envelhecimento, a gente vai tendo um pouco mais de dificuldade de fazer treino de força, né? Ou de fato conseguir fazer treino resistido. Então, a gente acaba, o que eu percebo na prática é que os indivíduos envelhecendo acabam indo mais para o treinamento aeróbio, que é claro, é muito mais confortável, né? Você fazer uma corrida, fazer uma bicicleta, fazer uma dança, né? E acabam fugindo um pouco do treinamento resistido, que muitas vezes é um pouco mais dolorido. Mas não deixem de treinar, fazer treino resistido, mulheres. Não deixam de incorporar isso no seu dia a dia, porque de fato ele é muito importante para a sua longevidade, tá? Existe sim recomendações de treino resistido para mulheres, inclusive na pós-menopausa. A ideia é fazer ali para mulheres que estão iniciando na musculação, mas no treinamento resistido, né? De 8 a 12 repetições, até duas vezes por semana, numa PSE, numa percepção de esforço de 5 a 8. Mulheres mais experientes podem também treinar mais, fazer um treino mais intenso, com uma PSE acima de 8, até 3 vezes por semana, né? Esses benefícios vão ser progressivos e, claro, é necessário que a gente tenha um aumento também, um incremento da carga de 2 a 10%, dependendo do tipo de grupamento muscular que está sendo envolvido. Então, é importante que a gente faça esse aumento de carga e sempre colocar ênfase na segurança de realização dos movimentos, evitar movimentos muito rápidos, flexão repetitiva. Esses indivíduos que têm histórico, por exemplo, de fratura vertebral ou algum dano vertebral, eles precisam ter uma consulta com um especialista, alguém que possa fazer com que ele faça o exercício resistido sem comprometer essas articulações que estão danificadas, né? Mas não quer dizer que ele não possa fazer exercício resistido, né? Pessoas que têm alterações articulares devem fazer atividade física, devem fazer exercício resistido. Porém, é importante que elas tenham uma orientação um pouco mais detalhada no sentido de preservar, de fato, essas articulações para que o dano que existe ali não seja ainda mais piorado, né? Bom, pensando nesse tipo de treinamento resistido, nessa mulher que está envelhecendo, nessa mulher que precisa realmente fazer esse treinamento de força, não só nessa mulher que está envelhecendo, mas na mulher que de fato, né, vai cuidar aí da saúde, já cuidando da saúde muscular, é importante a gente pensar na questão da disponibilidade energética, né? Hoje, cada vez mais, inclusive mulheres muito jovens, fazem treinamento resistido de altíssima intensidade, sem comer absolutamente nada, às vezes com uma gestão calórica muito baixa, e isso vai levar a alterações importantes na saúde dessa mulher, desde, claro, da perda de força, potência, condicionamento, motivação de treino, menos foco, menos concentração para o treino, até alterações no sistema imunológico, como redução dos leucócitos, dos linfócitos, alterações hormonais que podem estar relacionadas com alterações do ciclo hormonal dessa mulher, que está relacionado ali com o ciclo reprodutivo dela, né? A gente pode ter ainda desordens hematológicas que podem levar à anemia, e claro, essa mulher, inclusive, pode ter alterações ósseas, né, que pode gerar uma osteopenia, uma osteoporose. Então, a ingestão alimentar, ela é importantíssima para garantir a saúde e a performance dessas mulheres, especialmente aquelas que têm uma preocupação excessiva com a imagem corporal. Então, a quantidade calórica da dieta é a base do nosso trabalho. É necessário que a gente faça ali um cálculo adequado da taxa metabólica basal. Se tiver uma calorimetria indireta, é muito mais interessante, porque a gente consegue aferir de forma direta, né? na verdade indireta, mas de uma forma mais fidedigna, né? O gasto calórico basal, a gente tem que entender o gasto calórico de exercício e saber o quanto essa mulher, de fato, necessita comer nesses períodos de treinamento, né? Inclusive de treinamentos mais intensos. Então, a base do nosso trabalho para o treinamento de força é. Ou treinamento resistido, né? É a ingestão calórica, depois o time de macronutrientes, a adequação de micronutrientes, o nutrient time, e aí por último é a suplementação, né? E aí a gente pensa sempre assim, quando a gente recebe um paciente no consultório, ele tá sempre primeiro na suplementação, né? E todo o resto tá tudo errado. Sono tá ruim, continua bebendo álcool, né? Aliás, distúrbios do sono e ingestão de álcool de forma desequilibrada, façam que o ganho de massa muscular fique muito prejudicado. Então, se você treina, faz treinamento resistido, mas não cuida do seu sono e não cuida da ingestão de álcool, né, associado inclusive à baixa ingestão calórica, tudo isso compromete o seu ganho de massa muscular. Então, é muito importante que a gente pense nessas questões. Então, é ideal que essa mulher consuma ali ao redor de 27 a 30 quilocalorias por quilo de peso. Claro que isso depende muito do objetivo. É importante que os macronutrientes fiquem ao redor ali de 1,6 a 2 gramas por quilo de peso de proteína, preferencialmente de 3 a 4 horas. A gente já falou bastante aqui, tem um episódio só sobre timing de proteína aqui no Nutrição Narrada. É importante que a gente tenha uma ingestão ali de 0,25 a 0,4 gramas por quilo de peso de proteína por refeição. Idosos deveriam consumir um pouquinho mais, 0,6 gramas de proteína por quilo de peso por refeição. Essas refeições proteicas devem conter pelo menos de 8 a 12 gramas de aminoácidos essenciais por refeição. Especialmente 1,5 a 3 gramas de leucina por dose ou por refeição, e sempre dá preferência à matriz alimentar, porque os polifenóis também têm um papel importante na síntese proteica. A gente vai ter uma palestra dessa dada pela Daniela Seixas, o no nosso congresso de junho, de 21 a 22 de junho, aqui em São Paulo, e ela vai falar só sobre os efeitos dos polifenóis na síntese proteica. Então, é importante que a gente sim consiga organizar todos esses pontos na refeição e no plano alimentar dessa mulher, para que as respostas adaptativas de treinamento possam acontecer em relação ao treinamento resistido. Uma coisa muito importante que eu não posso te falar para vocês é que a ingestão de proteína ela é relevante, mas a ingestão de carboidratos também. Então, numa refeição, é interessante que a gente tenha uma relação 2 para 1, né? 2 de carboidrato para 1 de proteína. Então, essa relação também garante uma melhor ingestão alimentar de todos os macronutrientes de forma mais equilibrada. Então, se na refeição você optar por 20, na verdade, nos cálculos que você fizer, der 20 gramas de proteína, você teria que dar 40 gramas de carboidrato. Então, essa combinação, essa relação, ajuda também a desencadear todos os mecanismos bioquímicos que envolvem a captação de aminoácidos pelo músculo esquelético, a atividade dos transportadores desses aminoácidos, as vias de estímulo de síntese proteica intracelular e até a remodelação, né, dessa proteína, mudança na massa muscular, na funcionalidade desse músculo, na qualidade desse músculo, né? Então, o treinamento resistido vai potencializar as respostas de adaptação e a nutrição vai ajudar nessa modulação dessa adaptação gerada pelo treinamento resistido. Então, é muito importante que a gente pense nessas questões quando a gente pense aí em treinamento resistido para mulheres, né? Os polifenóis, como eu falei para vocês, têm um papel muito importante, porque eles vão sinalizar ali a via da mTOR, que na verdade é a via da inositrifosfato quinase, KT-mTOR, que estimula a síntese proteica, vão inibir as vias de degradação proteica. Além, claro, dos polifenóis, têm um papel muito importante na reparação muscular, por ativar os fatores de regulação biogênica, também pode estimular a biogênese mitocondrial. Então, cada vez mais a gente tem estudos mostrando os possíveis caminhos bioquímicos de ação dos polifenóis no músculo esquelético e na melhora da saúde muscular. E vocês sabem que os polifenóis são os compostos bioativos de alimentos, a gente já falou aqui também em vários episódios de Nutrição Narrada. Esses compostos que não são calóricos, né, são não nutrientes, que a gente chama, têm um papel muito importante na nossa saúde como um todo. Tá? Existem ali estudos mostrando que esses compostos fenólicos de proteína, na verdade, que esses compostos fenólicos, esses polifenóis, junto com as proteínas, eles podem formar complexos e aí sim exercerem uma bioatividade no estímulo de síntese proteica. Por isso que a gente deve combinar proteína sempre com alimentos ricos em polifenóis. Então, por exemplo, leite com cacau, iogurte com frutas vermelhas, ovos com cúrcuma, whey com suco de uva, carne com brócolis, frango com molho pesto, peixe com molho de alcaparra. serra, peixe com molho de açaí, canja com vegetais e especiarias, cottage com orégano. Então, combinando sempre uma fonte proteica com polifenóis, a gente vai estar melhorando essa capacidade de interação entre as proteínas e os polifenóis, que podem atuar de forma direta ali na síntese proteica muscular, né? Bom, o consumo de proteínas por mulheres, então, é muito, muito importante. E uma das coisas que eu não posso te falar para vocês é que existem estudos, inclusive, fazendo a recomendação de proteína para mulheres de acordo com a intensidade do treinamento. E se a gente estiver falando em treinamento resistido, é importante que essa mulher consuma proteína imediatamente após o treinamento. Lembrando que o consumo de proteína pós-treino, se a gente não espaçar as proteínas nas outras refeições, esse consumo de proteína pós-treino não faz muita diferença, tá? Então, é importante que a gente tenha um consumo de proteína espaçado ao longo do dia e uma dessas refeições seja o pós-treino. De preferência, o ideal é que se consuma ali 0,3 gramas de proteína por quilo de peso nessa refeição pós-treino. Dar preferência para matriz alimentar, mas você pode sim utilizar ali uma proteína isolada. Você pode distribuir ao longo do dia e a refeição pós-treino ser uma das refeições. E olha, lembrando que a sua refeição pós-treino não precisa ser um shake, né? Ela pode ser, por exemplo, se você treinar de manhã, ela pode ser o seu almoço. Se você treinou muito cedo, ela pode ser o seu café da manhã. Se você treina à noite, ela pode ser o seu jantar. Se você treina no meio da tarde, ela pode ser o seu lanche da tarde. Então, é encaixar as refeições dentro desse contexto do treinamento, tá? Então, isso é bem importante. E de repente, se você não vai fazer uma refeição, tá longe de fazer uma refeição, sim, você pode consumir uma proteína isolada e aí depois seguir normalmente para suas refeições do dia. Mas é importante que você tenha esse consumo de proteína no pós-treino também, tá? Uma coisa interessante é que não precisa ser só proteínas animais, né? Elas podem ser proteínas vegetais. Então, a gente pode ter uma inclusão no total de proteína da dieta de pelo menos 10% de proteínas vegetais. E, aliás, isso é extremamente importante para oferecer fibras, para oferecer outros compostos nutricionais, para oferecer vitaminas, minerais, que muitas vezes não tem na proteína animal. Então, é importante que a gente faça do total de proteína do dia pelo menos 10% de proteína vegetal. E uma questão, outro time importante, além do pós-treino, é não esquecer que a gente também deve consumir uma proteína antes de dormir. Essa proteína, quando consumida 1 a 2 horas antes de dormir, também vai ajudar na resposta da adaptação do treinamento de força, do treinamento resistido, tá? Então, é bem importante que a gente consiga organizar dessa maneira para que a gente consiga potencializar o máximo possível as respostas de adaptação do treinamento resistido através da nutrição. Uma coisa importante é que com o envelhecimento do nosso microbioma, a gente vai tendo uma resistência anabólica à ingestão de proteínas. Então, o uso de medicamentos, a redução do sono, a falta de exercício, né? E até o empobrecimento da dieta, né? Com menos fibras, com menos vitaminas, minerais e menos proteína, isso vai fazendo com que o nosso músculo ocorra, na verdade, um envelhecimento do nosso microbioma, e isso vai fazendo com que a gente capte menos aminoácidos pelo músculo esquelético. Então, o que nós chamamos de resistência anabólica associada ao processo de envelhecimento. Então, a gente tem um prejuízo na digestão e na digestão de proteína, na absorção de aminoácidos, a gente vai ter menos aminoácidos circulantes, a produção de hormônios anabólicos vai ficar prejudicada, e a sinalização anabólica intramuscular também. Então, é importante a gente cuidar do intestino. Então, se a gente está falando de proteína na dieta, que a proteína é importante para modular as respostas de adaptação do treinamento resistido, eu tenho que aumentar o consumo de fibras dessa dieta. Aumentando o consumo de fibras da dieta, eu vou ter também uma melhor diversidade de bactérias no intestino. E eu tendo mais bactérias positivas do que negativas, eu vou ter também uma capacidade de absorção de micronutrientes melhor. Então, eu melhoro o quadro de disbiose, eu aumento a produção de ácido graxo de cadeia curta, especialmente butirato, que vai favorecer a absorção de micronutrientes, especialmente algumas vitaminas e também alguns minerais, que são importantes, inclusive, para a função muscular. Vitaminas do complexo B é importante, por exemplo, para a produção de energia, né? E alguns minerais são importantes para a síntese proteica, são importantes para as reações de produção de energia também. Então, é importante que a gente, toda vez que a gente pense, né, nesse indivíduo que está treinando, fazendo treinamento resistido, que é o caso do nosso podcast aqui, né, do nosso episódio, e a gente estiver trabalhando com essa ingestão de proteína, de forma espaçada, no time em relação ao exercício, comendo proteína antes de dormir, é importante que a gente inclua sempre um aumento no consumo de fibras dessa dieta, para que a gente tenha uma modulação desse intestino, né, para melhor absorção de aminoácidos, para melhor absorção de vitaminas, de minerais, que vai garantir uma saúde muscular, tá? É, acho que eu já falei para vocês aqui o quanto é importante o consumo de proteína no processo de envelhecimento. Então, mulheres mais velhas necessitam de mais proteína. Então, é importante que a gente consuma ali por refeição 0,6 gramas de proteína por quilo de peso. E aumentando a ingestão de fibras, eu vou minimizar o impacto do envelhecimento do microbioma, que pode prejudicar a absorção de aminoácidos e também de vitaminas e minerais. E para a gente finalizar, claro que vem os suplementos, né? Não falei para vocês que era na ordem lá, ingestão energética, macronutrientes, micronutrientes, nutrient time e, por último, a suplementação. Sem sombra de dúvidas, trabalhar com creatina, a gente tem benefícios mais do que comprovados na literatura, quanto a é que a creatina agora virou moda, né, gente? Eu falo que ela tá meio prostituída, tadinha. Mas para treinamento de força, ela tem inúmeros benefícios, sim. Então, o consumo crônico de creatina, de 3 a 5 gramas ao dia, traz benefícios muito interessantes associados ao treinamento resistido, como ganho de secção transversa desse músculo, melhora da funcionalidade desse músculo, tem efeito anti-inflamatório, antioxidante, inclusive tem vários posts meus ali no Instagram sobre esse assunto. Então, vale a pena, sim, trabalhar com a creatina para essas mulheres. E quando essa mulher tem uma dificuldade em consumir proteína, o que os estudos mostram, especialmente as mulheres mais velhas, é que a suplementação de ômega 3 pode minimizar a redução da oferta proteica. Então, o ômega 3 ele também tem um efeito de síntese proteica, ele consegue ativar fatores de regulação miogênica que vão acelerar o processo de recuperação muscular do dano induzido pelo exercício. Então, essas mulheres que têm uma dificuldade em consumir um pouco mais de proteína podem se beneficiar da suplementação de ômega 3, que também vai estimular a síntese proteica. Tá? Isso é bem interessante porque, especialmente no começo, quando a gente está começando a mudar, né, a vida dessa paciente em relação à ingestão de proteína, porque às vezes não consegue dar conta mesmo de comer proteína. Eu não estou falando de dietas hiperproteicas não, né, gente? Estou falando de consumo de 1,6 a 2 gramas por quilo de peso. Então, se essa mulher pesa 60 quilos, ela vai consumir no máximo ali 120 gramas de proteína por dia. Se eu dividir isso em 4 refeições, estou falando em 30 gramas de proteína por refeição. É muito, dependendo da refeição. Né? Então, assim, eu preciso adequar isso de forma gradativa, progressiva, para que essa mulher consiga ingerir essa proteína ali de forma adequada, associada ao treinamento resistido que ela faz, tá? Então, gente, acho que é um pouquinho disso que eu queria passar para vocês em relação ao treinamento resistido, treinamento de força e algumas indicações importantes em relação à ingestão de macronutrientes, micronutrientes e a ingestão de suplementos associados ao treinamento resistido. Né? Não adianta inventar moda, não é a maca peruana que vai fazer essa mulher ganhar músculo, não é, enfim, o chá da beleza, né? Nem os implantes hormonais que vão fazer com que essa mulher consiga ter longevidade muscular. A única maneira da gente ter isso é realmente fazendo o treinamento resistido de forma adequada e fazendo a ingestão alimentar de forma adequada, como eu coloquei aqui para vocês. Tá bom? Bom, gente, eu espero que esse podcast tenha aí contribuído para o conhecimento de vocês. É muito bom fazer nutrição narrada. Eu fico muito feliz quando eu encontro com as pessoas nas minhas aulas, em congressos, em eventos, e falam que escutam nutrição narrada. Fico feliz em contribuir com o conhecimento de vocês. Não esqueçam de entrar no site andreanaves.com.br e ver ali tudo que eu tenho de conteúdo para vocês, inclusive no blog. E também todos os nossos cursos, congressos, imersões, mentorias, para que você possa atualizar aí da melhor maneira possível em nutrição esportiva. Eu faço o meu melhor para trazer as melhores informações para vocês, tá bom? Não deixem de escutar a Nutrição Narrada, faça um print, não deixe de compartilhar com seus amigos. Se estiver escutando, faz um print, posta lá no Instagram, que eu faço questão de repostar vocês, tá bom? Muito, muito, muito obrigada, boa semana de trabalho e a gente se vê no nosso próximo podcast.